Vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, nossa coordenadora da Câmara, tia Cida, assessor jurídico, doutor Jarbas, assessor de áudio, senhor Denner, público que nos honra com a presença, muito obrigado. Gostaríamos de contar sempre com a presença de vocês aqui, que isso muito nos alegra. E podemos, então, acompanhar o nosso trabalho no dia a dia. Para iniciar essa sessão, eu solicito para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, vereadoras dessa casa, aos nossos assessores, nossos servidores aqui da casa, nossos cumprimentos. Cumprimentar de forma especial as pessoas que nos honram com a presença nessa noite e cumprimentar também, desejar as boas-vindas ao pessoal da imprensa. Senhora presidente, nós estamos hoje em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, proferida pelo senhor vereador Paulo Tiepo, coloco para que os senhores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas parlamentares e ao povo que se faz presente hoje aqui nessa sessão. Convocação. 21ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 7º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 29 de junho de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizado à Praça Tranqueiro de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 4/2016, IFMT Juína, datado em 20 de junho de 2016, da senhora Noemi dos Reis Correia, diretora-geral substituta. Assunto. Convite para prestigiar a 4ª Jornada Científica do IFMT Campus Juína, no período de 5 a 8 de julho de 2016, no campo deste IFMT. Ofício número 4/2016, da senhora Érica Sabino Faustino, presidente do Grêmio Estudantil da Escola Dr. Arthur. Assunto, convite para participar do seminário de debate sobre a proposta das PPS da Educação Pública do Estado de Mato Grosso. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 44/2016, autor Hermes Lourenço Bergamin, autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar na sua totalidade a Lei Municipal número 1268/2011 e da outras providências. Projeto de Lei número 45/2016, autor Hermes Lourenço Bergamin, autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a concessão de direito real de uso em favor da Associação do Kart Clube de Juína na área que menciona e da outras providências. Projeto de Lei número 46/2016, autor Hermes Lourenço Bergamin, autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar na sua totalidade a Lei Municipal número 1595/2015 e da outras providências.
Questão de ordem. Nós recebemos um ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal fazendo a retirada desse projeto. Então, nós estamos retirando o projeto de lei ordinária número 46/2016 da tramitação desta casa.
Indicação. Indicação número 186/2016, autora, vereadora, Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 187/2016, autora, vereadora, Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 188/2016, autora, vereadora, Nadilei Soares Teixeira e outros. A indicação número 189. Indicação número 190, a indicação número 191, indicação número 192, indicação número 193, da autora, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Grande expediente. Inscrição número 23/2016, autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Nós temos a inscrição de número 23/2016 do vereador Geraldo Antônio Ferreira para uso do grande expediente. Vereador Geraldo, fica à vontade para o uso da tribuna. O senhor tem 10 minutos para a sua explanação. O motivo do uso da tribuna é sobre a viagem Cuiabá, planejamento e gestão pública.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, doutor Jarbas, nosso senhor jurídico, tia Cida, coordenadora, em nome do prefeito, eu saúdo os homens e as mulheres aqui presentes, que Deus possa estar abençoando vocês nesse plenário. A semana passada a gente esteve em Cuiabá, eu, o vereador Daniel, de rotina, todo mês nós estamos indo em busca de algum recurso e fazendo algumas cobranças, algumas coisas que ficam um ano pelo outro, fica cobrando, nós estamos em cima cobrando para que realmente a gente tenha conquista para o município. E nessa viagem agora a gente foi específico numa reunião na Casa Militar, onde teve uma audiência com o doutor Eduardo, no assunto do assentamento Juinão, né, onde que está parado o processo de tramitação por causa da greve, né, que também afetou o Intermate, então os servidores do Intermate estão parados. Isso foi uma preocupação da gente, onde deslocou para Cuiabá para ver se conseguia encaminhar por terceiro. Mas a gente teve que esperar essa greve acabar para que realmente a Casa Civil, junto com a Casa Militar, faça a libertação dos servidores. E também a gente teve uma audiência na Casa Civil, com o doutor Elton, né, onde ele também tratou do orçamento de Juinão, também alguma cobrança de alguns pontos, e a gente também levantou também alguns pontos, que é o assentamento União, o Rio do Ouro e o Rio Preto. São os três assentamentos também que já tem mais de 8 anos de existência, onde as famílias vivem lá e são dependentes dessa regularização, porque hoje no município de Juinão tem aproximadamente mais de 600 famílias que estão em área litigiosa. Então, é uma preocupação hoje para o município de Juína, que essas famílias hoje estão dando renda no comércio local e dando renda para o município. Se acontecer um despejo nesses assentamentos, provavelmente o município de Juína vai entrar em caos, porque é 600 famílias voltando para a cidade de novo. Então, o nosso ponto de vista, junto com o Executivo e junto com o Governo de Estado, para que nós conseguimos resolver essa questão. A gente esteve também na Defensoria Pública, onde nós fizemos outras cobranças lá também, onde, através da presidenta dessa casa, onde encaminhou um ofício, junto com o vereador Sandro também, todos os vereadores aqui onde está cobrando para isso acontecer, está chegando próximo agora de uma conquista da Defensoria Pública vindo para o município de Juína, através de uma parceria Executivo e Câmara Municipal, onde os defensores vão estar vindo para o município de Juína em breve, para que conseguimos realizar os trabalhos para as pessoas de baixa renda e trabalhadores também que não têm condição de exercer um custo alto com os advocacia. E também a gente teve junto também, a gente ficou sabendo hoje, foi uma situação assim, até lamentável, eu cheguei de Cuiabá, final de semana foi uma benção. Quando foi hoje, eu abri o processo, está lá. Agora é uma situação de uma faca de dois gumes, ela corta um lado e corta do outro, pode ser vitória ou não. Mas a doutora Adriana protocolou, dia 23/6/2016, uma ação processória que foi ajuizada desde 1/7/2007, é uma ação que está tramitando desde 2007, aonde a juíza determinou, no dia 4/8/2016, às 9 horas, no município de Juína, que venha para o município de Juína, vai vir a juíza doutora Adriana, Casa Militar, Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Auditoria Agrária de Brasília, o INCRA de Cuiabá, que representa o governo federal, e a Defensoria Pública, aonde estará discutindo juntos com todo o problema do Juinão, e ela citou também algumas áreas litigiosas, como os assentamentos que eu falei. Então, é preocupante isso, e num ponto ela deixou bem claro que vai ser uma audiência de reconstrução e encaminhamento. Então, esses dois pontos que ela apanhou, a gente vai estar discutindo nesse dia, para quem conseguimos fazer o encaminhamento possível, para quem a gente conseguir ou vai para o governo de Estado ou vai para o governo federal. Isso é o nosso sonho para o município de Juína. E também aqui a gente quer parabenizar aqui o secretário de Planejamento por a cobrança dessa casa de muito tempo. A gente está cobrando, sim, para que realmente faça, abre um loteamento, que o município de Juína faz muitos e muitos anos que não tem hoje um lote disponível para a sociedade de Juína. Isso é uma cobrança de muitos anos do Poder Executivo e dessa casa dos vereadores, e em breve, né, está para acontecer, foi retirado esse projeto de pauta, mas e, por causa de adequação e algumas mudanças de lei, para que volta para essa casa de novo, para que nós podemos apreciar e discutir esse projeto. É um projeto audacioso do Poder Executivo, mas sim que vai beneficiar muitas famílias no município de Juína. Né, o valor não é um valor tão barato, mas também não é tão caro, é um valor que realmente dá para você pagar, que são as parcelas de R$100, eu acredito que não é muito pesado. Tem muitas famílias que eu conheço que ligou para mim e falou: Geraldo, tem que passar esse projeto, porque eu pago aluguel, pago R$400, R$600 de aluguel, muitos estão em kitnet no município de Juína, que vai estar tendo o direito de ter um direito seu lote para poder fazer sua residência. Então, a gente vai discutir esse projeto com carinho, para que realmente, não pensando em vereadores, nem executivo, mas sim pensando na população de Juína, que há muitos anos está precisando de um terreno e muitas vezes se arrisca comprando direito em áreas litigiosas a PP. Então, para evitar essas invasões, a gente tem que tomar consenso e para que realmente a gente analise esse projeto do Poder Executivo, para que realmente a gente faça bom uso desse projeto para beneficiar as famílias juinenses. O demais, eu agradeço a todos, que Deus possa estar abençoando, uma semana abençoada.
Inscrição número...
Questão de ordem, senhor presidente. Diante do acontecimento de ter retirado o projeto 46 de pauta, eu abro mão do meu tempo na tribuna. Então, pode cancelar meu pedido da tribuna do posto, senhor presidente.
É positivo, senhor vereador. Nós, então, suspendemos aí a solicitação de inscrição para uso da tribuna do vereador Paulo Roberto Tchepo, que ia falar justamente a respeito dos projetos que recebemos a solicitação de retirada. Então, se torna inócua a participação dele na tribuna neste momento.
Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 30/2016, autor Hermes Lourenço Bergamin, denomina, altera, corrige e prolonga as vias públicas no município de Juína, Mato Grosso e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 30/2016 em discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei número 31/2016, autor Hermes Lourenço Bergamin, autoriza para fins de regularização patrimonial e documental a doação da área rural ao município de Castanheira e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 31/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente. Quero, em vosso nome, saudar os nobres pares desta casa, assessor jurídico, a nossa assessora também da casa e a todos os que fazem presente, considerando também aqui a imprensa, que sempre dá apoio e cobertura ao trabalho legislativo. Senhora presidente, só para esclarecimento, já é um assunto bastante trabalhado, debatido, que se trata da área de doação para o município de Castanheira, em torno de 53 mil hectares, que estava na matrícula do município desde o de repasse dessa área pelo município de Aripuanã ao município de Juína, quando a sua criação. E depois, posteriormente, foi criado o município de Castanheira, e na qual esta área ficou dentro do perímetro territorial do município de Castanheira, que fica lá no pontal do Rio Vermelho com o Juruena. Então, nada mais aqui se trata de uma regularização documental, né, um direito que está lá. Muitas famílias lá hoje, proprietárias, estão aguardando justamente a adequação dessa lei para poder regularizar as suas propriedades dentro do município de Castanheira. Então, nada mais é do que transferir aquilo de direito para o município de Castanheira e eles possam, assim, ter a sua soberania dentro do seu território. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 31/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei número 34/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento, programa do exercício 2016, até o valor de R$ 820.810 e da outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária número 34/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para poder as pessoas tomarem conhecimento, esse valor aqui, dessa emenda, é uma emenda parlamentar do deputado Sagos, que foi liberado já para o município de Juína, foi aprovada, né, pelo Ministério de Saúde, para ser comprado aquisição de equipamento material permanente para estabelecimentos de saúde. Então, cerca de 600 mil do deputado Sagos e o restante do deputado Vitório Galli. São emendas parlamentares que estão vindo para o município de Juína. Então, esse projeto aqui já está aprovando para que a hora que for liberado, como já foi aprovado, a hora assim que estiver liberado pelo Ministério da Saúde, ele já possa estar sendo usado, porque daí o projeto de lei já foi aprovado pela Casa e assim fica bem mais fácil e é bem mais rápido daí o trâmite para poder fazer essa aquisição de material hospitalar.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, projeto de lei ordinária número 34/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei número 36/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar, na sua totalidade, a Lei Municipal número 1453/2013 e da outras providências. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 35/2016. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Revoga a lei municipal número 15.008/2014 e dá outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o plenário decida se façamos artigo por artigo em tótum. Vereadores que concordam com a votação em tótum, permaneçam como está. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 35/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só a título de informação também, esse é um projeto de lei que foi definido a macrozona ao redor do município de Juína. Ou seja, em torno da cidade tem 15 quilômetros que antes, na outra lei, ela estava foi colocada como zona rural. E agora as pessoas estão encontrando dificuldade, né, principalmente os sitiantes que moravam nesse entorno, para poder fazer as suas aposentadorias. Então, como era a zona rural, aí passou a zona urbana, tá a dificuldade aí, porque daí quando chega lá com as suas notas para poder fazer a sua aposentadoria como contribuinte da zona rural, encontra dificuldade, porque a zona passou a ser urbana. E agora, então, está se revogando essa lei para que ela volte a se tornar rural novamente, que ela fique como estava, né? Se ela continue rural, para que as pessoas, os sitiantes ao redor, nesse perímetro da cidade, não encontrem essas dificuldades de estar fazendo as suas aposentadorias, de estar pleiteando o seu benefício junto ao INSS. Certo, senhora presidente?
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei ordinária número 35/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária número 35/2016 em segunda discussão e votação.
Agora sim, o projeto 36 vai passar em segunda. Projeto de lei número 36/2016. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar na sua totalidade a Lei Municipal número 1453/2013 e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária 36/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para explicar o projeto também, trata-se de revogação de uma lei. O Executivo colocou uma área como concessão real de uso à colônia Z20, ali no módulo 6, ao lado da CASAI, e deu o prazo de 2 anos para que se fosse construída a sede dessa associação. Passou-se os 2 anos, ela não teve o fim, né, proposto, então a lei está sendo revogada e o bem está retornando ao Executivo, ao município, para que ele predisponha como achar melhor, né, através de lei dentro dessa casa. Então é a revogação da doação daquela área lá que foi destinada primeiramente à Z20 para a construção de sua sede. Passou-se os 2 anos, não foi construído, hoje a área retorna ao município através da revogação dessa lei.
Mais algum vereador? Coloco, então, projeto de lei ordinária 36/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em segunda discussão e votação.
Primeira discussão e votação. Parecer da comissão.
Questão de ordem. A respeito da inclusão, nós temos aqui 4 projetos que precisam ser votados por um lapso, não entrou na pauta do dia. Eu gostaria, nessa primeira discussão e votação, incluir esses projetos. Trata-se do projeto número 37, vereador Daniel, o número 40, o número 41 e 42. Vamos ler todos eles. Se o plenário assim concordar, nós incluímos na ordem do dia de hoje ainda.
Projeto de lei número 37, autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a concessão de direito real de uso em favor da Associação dos Noveleiros de Juína, da área urbana que menciona e da outras providências. Parecer do projeto de lei número... Não, mas está aqui. Projeto de lei. Autoriza o Poder Executivo a proceder à desafetação e regularização da área rural que mencione da outras providências. Projeto de lei número 41/2016. Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a proceder à desafetação da área que menciona e da outras providências. Projeto de número 42. Autor, Poder Executivo. Que autoriza o Poder Executivo a proceder à desafetação da área que menciona e da outras providências.
Esses são os quatro projetos que nós estamos propondo a inclusão na pauta do dia. Eu coloco para que os vereadores decidam. Vereadores que concordam com a inclusão desses projetos na pauta, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado por unanimidade. A questão é a urgência de alguns projetos aqui pela questão do período eleitoral que se aproxima aí, e nós estamos tentando acudir a algumas situações aí que são urgentes. Obrigado pela compreensão dos senhores.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 37/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover direito real de uso em favor da Associação dos Noveleiros de Juína, área urbana que menciona e da outras providências.
Coloco o projeto de lei número 37/2016 em discussão. Com a palavra, o vereador Geraldo.
Senhor presidente, esse projeto há muitos anos se discute no setor madeireiro, no setor moveleiro do município de Juína, uma área para poder estar deslocando esses resíduos e sobra de madeira, e serragem, etc. Então, a gente, com várias reuniões que teve nessa casa, junto com o Poder Executivo, e essa casa foi unânime, parceiro, junto com o Executivo, para que realmente a gente cedesse uma área para que eles possam fazer o termo, né, o fim dessa reciclagem dos resíduos. Então, para o município de Juína é muito importante, para a saúde do setor industrial será muito importante, que nós vamos estar desvaziando muitas áreas ali que está superlotação de serragem. Então, esse locamento dessa área vai ser muito viável, principalmente para o setor. E para a palmiteira também será muito importante, porque tem uma madeireira que mais de 30 anos joga serragem ali. Então, com esse terreno, eles vão fazer a limpagem dali próximo à nascente. Eu acredito que o município de Juína vai estar ganhando com essa área. Então, para o setor madeireiro e setor moveleiro, essa área será de grande importância para dar o termo e o fim dos resíduos do setor madeireiro.
Com a palavra, vereadora Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Ressaltar a relevância desse projeto, que é um projeto de grande valia para a nossa cidade, onde vai ser transformado esses resíduos da madeira, também adubo, futuramente. Então, precisa-se desta área e, no futuro, uma termoelétrica. Esses são os planejamentos aí do setor moveleiro, né, através da sua associação. Então, necessita deste local para que seja destinado esses resíduos, e acredito que através desse local já venha praticamente gerar empregos dentro do nosso município. Nós teremos aí aproveitamento do nosso resíduo da madeira, transformando-se em adubo e futuramente uma termoelétrica, se Deus quiser. Então, é de grande relevância e a gente tem que aplaudir esse projeto vindo do Executivo para que nós possamos caminhar a nossa cidade através das leis ambientais que regem nosso país.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Então, nós estivemos avaliando o projeto da ASMOJU, né, a Associação de Moveleiros do município de Juína. Eles procuraram essa casa também para discutir o projeto e o município indicou uma área que é em frente ao frigorífico, o JBS, onde era antiga ali, receptadora de vasilhames ali, de veneno, que se recebia ali. Agrotóxico, isso mesmo. E aí, então, foi destinado, né, pedido aquela área lá, para que essa associação estivesse, então, fazendo o depósito ali de resíduos das madeireiras, né, do município de Juína. E futuramente, posteriormente, eles vão estar fazendo uma fábrica ali de compostagem desses resíduos, fabricando adubos. Eu, a Ivani, o Tuna, o Sandro, nós estivemos ali no setor industrial, visitando o início, né, uma amostragem que eles estavam, da compostagem que eles estão fazendo, e achamos bastante interessante, pois vai ajudar, né, o município de Juína, vai gerar emprego e vai poder também estar dando uma ajuda à agricultura familiar. Né, o produtor que precisar de adubo vai poder estar retirando o seu adubo ali, gratuitamente ou a muito baixo custo, e vai poder estar ajudando na sua horta, dentro do seu sítio ou da sua chácara. E eles nos colocaram aqui, a gente até pediu para que esse projeto aqui, para que ele só fosse votado aqui quando estivesse contemplado com isso, porque a gente não quer que aquela área ali se torne simplesmente um depósito de lixo, de resíduos das madeireiras, porque eles são obrigados, através de lei, né, o Ministério Público está pegando no pé, a SEMA está pegando no pé, para que eles retirem os seus resíduos das suas madeireiras. E aí, então, vai colocar onde? Recorreram ao município, o município está repassando, então, essa área, mas que a gente não queria que aquele local ali se transformasse, bem na entrada da cidade, uma montoeira lá de pó de serra, de resto de madeira, e que se tornasse um lixão, na realidade. Então, eles propuseram aqui, nós fomos visitar, vimos o projeto de perto, e que logo, logo vai estar sendo colocado ali. A gente deu prazo aqui dentro do projeto de 2 anos, a contar, né, da data da promulgação dessa lei, para que começasse, então, a fazer ali a fábrica de compostagem de adubos ali, e futuramente eles também se comprometeram ali, quem sabe, tá colocando uma termoelétrica naquele local. Então, é um projeto que visa ajudar, né, os madeireiros aí, a indústria madeireira, e a gente não tem mais que obrigação de estar abraçando essas causas quando chega aqui na Câmara Municipal. Então, tem todo o nosso apoio.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, contribuindo também com a matéria, esse é um assunto que já há muitos anos o setor madeireiro vem enfrentando alguns problemas quanto à destinação dos resíduos sólidos gerados pelas empresas. A legislação ambiental, ela já determina que todas as empresas produtoras dessa natureza de resíduos sólidos, elas têm que dar o definitivo destino para ela, ou seja, a utilização dela, seja para a indústria ou a alguma finalidade, mas que não seja que ela não seja descartada simplesmente no meio ambiente. Então, por essa razão, o CIMINO, já enfrentando analisando a fundo o setor madeireiro, que está com esse pepino na mão, né, que ao longo dos anos não conseguiram assim desenvolver alguns projetos que vinham de encontro à destinação desses resíduos, ele procurou o município, né, o executivo, inclusive em outros momentos, o prefeito Hermes também esteve lá discutindo junto com o setor madeireiro, e para juntos arrumar alguma iniciativa que viesse de encontro para atender a destinação desses resíduos. Lembrando que a concessão dessa área, ela vai ser simplesmente não para depósito, né, mas para que ali se desenvolva alguma atividade para dar o real destino ao resíduo. Então, ficamos gratos aqui ao Roberto Rios, ao Edinho, né, que veio até essa casa, sentou junto com os vereadores e aqui apresentou alguns projetos, pretensões dos projetos a serem desenvolvidos, em especial o experimento de compostagem de adubos gerados pelo pó de serra, que será destinado, de repente, para servir e atender a própria agricultura, os agricultores da agricultura familiar do nosso município. Então, isso tem uma grande relevância, porque, de fato, vai fazer com que a nossa cidade ganhe uma nova cara, inclusive, aqui em especial, o setor industrial, que hoje nós presenciamos ali montanhas e montanhas de pó de serra e outros cavacos, assim, enfim, produtos, resíduos gerados pela madeira. Então, esse projeto vem em boa hora e que vai atender, lembrando que esse depósito da madeira é de responsabilidade de cuidar da área, será totalmente do setor madeireiro, né, que ali eles vão fazer um termo de compromisso firmado entre o próprio setor, juntamente com o Ministério Público.
Com a palavra, vereador Erickson.
Boa noite, senhora presidente, companheiros vereadores, companheiros colaboradores aqui da Câmara. Boa noite a todas as associações aqui presentes, a todos os moradores, em especial, boa noite ao prefeito e aos companheiros do PSDB que estão aqui presentes, né, Jonathan, Wellington, meu sogro, e o professor Darcy. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Bom, setor madeireiro é um setor bastante importante na economia juinense, tá? E hoje, todos nós sabemos quanto que foi perseguido esse grupo do setor econômico. E nós dependemos, sim, do setor econômico para sobrevivermos. Agora, se Juína precisa disso, nós também não podemos abandonar a questão ambiental. Então, esse projeto que teve parceria aí do CIMNO, da Associação Noveleira e junto com o Executivo, junto com o prefeito Hermes Bergamin, tiveram essa ideia e essa ideia agora começou a se concretizar passando aqui pela Câmara de Vereadores, no qual acredito que vai ter apoio de todos nós. E esse projeto vai, sim, fomentar a nossa economia, não só tirando, como dizem os outros vereadores, um encargo pesado que está pela promotoria em relação aos restos de madeira, mas principalmente com esses resíduos, fazer a compostagem, compostagem essa que pode ser dado, pode ser vendido por preço barato à agricultura familiar, para que possa reverter em merenda escolar, enfim. E depois, um projeto mais longo, que seria uma termoelétrica, aproveitando isso para que nós possamos ter uma energia também de qualidade. Então, projeto esse, bastante importante para o município de Juína e tem todo o nosso apoio. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, que mais uma vez prestigia aqui a sessão, a gente agradece. Esse projeto ele já vem sendo discutido, analisado há muito tempo, que essa reivindicação vem do CIMNO aqui para a Câmara, para os poderes executivo e legislativo, e enfim foi achada uma solução, uma área adequada para que seja feito esse armazenamento desses resíduos sólidos. A gente sabe da necessidade que o setor tem, da dificuldade que ele enfrenta, principalmente em relação ao meio ambiente. E também o espaço, né, é grande o espaço que esses resíduos ocupam em cada serraria. E aqui também conversando com a Ivani, a vereadora Nádia também, disse que tem até em vista um convênio com o IFMT, no qual diminui praticamente pela metade o prazo para se fazer as compostagens, usando algumas bactérias que são de conhecimento lá do Instituto, né, de técnicos, com o pessoal da madeireira. Então, a gente espera, sim, que seja a solução definitiva e que os projetos que eles nos garantiram que serão feitos lá no local seja cumprido dentro do prazo de 2 anos, né? Como eu falei aqui na sessão passada, em qualquer situação de doação de terrenos pelo Executivo, tem-se um prazo de 2 anos para que cumpra o objetivo. gente acredita que eles vão cumprir sim e que vai trazer não só a tranquilidade no meio ambiente, né, em termos de meio ambiente, como também eles poderão até no futuro sair lucrando com essa atividade de transformar o resíduo em compostagem. Então, agradeço também à presidente por ter colocado já em cima da hora aqui o projeto e a Nádia da redação da comissão, para que fosse votado hoje ainda. Obrigado.
Mais algum vereador? É claro que esse projeto é um projeto que a gente tem um carinho especial, porque acompanhamos todo o trabalho desenvolvido pelo setor madeireiro em nosso município, desde o início da colonização. Sabemos da dificuldade que eles encontram para dar destino ao seu resíduo, e o Ministério Público não quer saber, ele quer que o madeireiro encontre um local e dê um destino para o seu resíduo. E esse resíduo não precisa ficar incomodando e sujando, ele pode se transformar em adubo, e energia elétrica e tantas outras coisas, fazendo um aproveitamento melhor daquilo que é desperdiçado. Isso em todos os setores da nossa sociedade, nós vimos muitos desperdícios e, graças a Deus, temos aí um projeto que vai ser alavancado pelo setor madeireiro, principalmente pelos moveleiros, que vai, então, ter o apoio aqui desta Casa de Leis. Eu coloco, então, o projeto de lei número 37/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei 37/2016 em primeira discussão e votação por unanimidade.
Parecer ao projeto de lei número 40/2016 do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a proceder à desafetação e regularização de área rural e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 40/2016 do Poder Executivo em discussão. Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Senhora Presidente, eu só gostaria que a senhora explanasse para nós e para toda a população aqui a que se refere esse projeto, por favor.
Eu passo a palavra para o relator, o senhor Sandro, que ele está mais a par desse projeto, que é um projeto que visa a desafetar umas ruas onde será legalizado um setor industrial próximo ao Parque de Exposições. Mas o vereador Sandro tem mais conhecimento, ele se debruçou sobre esse projeto, e eu peço para que ele faça essa explanação.
Senhora Presidente, é o projeto de lei número 40, né? 40, correto. Isso aqui também se trata de uma iniciativa do Poder Executivo em regularizar as áreas em situação, vamos dizer, de domínio por parte de terceiros, de outras pessoas, e que assim o município lança a sua política de regularização. Essa área, senhora Presidente, é um setor chácara, uma chácara de 6 hectares, lá do distrito Fontanilhas, que foi repassada a título de compromisso de doação do imóvel, né? E para ao destinatário lá de Fontanilhas. Então, essa matrícula hoje ela está em conta no nome do município, que está desafetando essa área para, assim, poder executar a situação de licitação e venda dessa área. Então, a gente espera também que seja mais um compromisso aí firmado, que está sendo executado e traga, vamos dizer, quem vive nessas áreas, vamos dizer, de posse, acaba que sempre fica na expectativa de um dia receber a sua documentação final, né? Então, nesse momento será possível a escrituração da área e dada a título de propriedade para o senhor René José Graff, que é posseiro da área desde 81.
Ah, obrigado, vereador Sandro. Fiz a confusão com 41. Esse aqui é de Fontanilhas. Na verdade, inclusive, precisa um acompanhamento bem de perto de todos os vereadores, porque recebi, inclusive, denúncia de que só no nome de uma pessoa tinha 4 ou 5 lotes já sendo distribuído dessa área. Então, é bom que a gente fique atento. Eu coloco, então, o projeto de lei número 40/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em primeira discussão e votação.
Parecer ao projeto de lei número 42/2016 do Poder Executivo. 41. Perdão. Parecer do projeto de lei número 41/2016 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a proceder à desafetação da área que menciona e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 41/2016 do Poder Executivo em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Presidente, também é uma iniciativa também que busca resolver esse passivo, né, de áreas denominadas, vamos dizer ali, que se encontra sem documento, sem regularização. Então, a desafetação dessa área, ela se trata do eixo da rua, da Avenida Fernando Joaquim, denominada aqui agora como Avenida Fernando Joaquim Domingues, do lado ali, ligando da BR, do lado da Proju, seguindo sentido a Vicinal 3. Então, é somente também para regularização, dar direito aos proprietários que estão margeando esta avenida, esse local, essa área, que tem a possibilidade também de adquirirem e regularizarem a sua situação definitiva de propriedade.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Eu acredito que o Sandro explicou corretamente aí. Só para a gente começar a regularizar esses terrenos, Fontanilhas também, desde a emancipação política do nosso município, tem várias áreas aí que precisam ser regulamentadas, e através dessa desafetação e vai estar se providenciando essas pessoas para estarem adquirindo os títulos definitivos dessas áreas. Só assim o município, através do executivo, através dessa casa de leis, poderá estar fazendo esse registro, né? Enfim, documentando a pessoa de que é de direito, que tem há muito tempo, né, alguns documentos lá e não tem o seu título definitivo.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei número 41/2016 do Poder Executivo em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei número 41/2016 em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 42/2016, que autoriza o Poder Executivo a proceder à desafetação da área que menciona e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei número 42/2016 do Poder Executivo em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei Soares.
Só para que saibam que isso aqui é um prolongamento do caminho Vicinal 3. É uma área ali do setor industrial também, que medindo 35.232,89 m², que vai passar a ser uma rua. O outro projeto também, o número 41, também é uma rua, a rua Fernando Junqueira. Avenida Fernando Joaquim Domingues. Avenida Fernando Joaquim Domingues, passará a ser via, o local passará a ser via pública também, denominada como avenida. Tanto esse projeto, quanto esse projeto aqui, são duas ruas. Um caminho vicinal, que é o caminho vicinal que leva ao IFMT, é o 03, e também passará um prolongamento dessa rua. É uma outra rua que está sendo aberta ali no setor industrial e também vai ser caminho vicinal 3. Então, é o projeto de lei que está permitindo a prefeitura a abrir, a cortar essas ruas para que as pessoas tenham fluxo ali na área industrial.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Presidente, eu queria só elencar também aqui a importância da desenvoltura do projeto e dizer assim que a prefeitura está de parabéns em relação a isso, porque ajuda muitas pessoas a, de fato, a fazer definitivamente a regularização da sua área, das suas propriedades, principalmente todas elas, seja ela rural, a residencial ou industrial, comercial, enfim. Nesse caso aqui, vai atender a pessoas ali que têm a pretensão de montar ali uma indústria, né, que já estão preparando para isso, para poder ali gerar emprego, né, e fomentar a economia do município. Então, aqui, quero mais uma vez parabenizar e dizer que o projeto ele vem de encontro com o interesse social da municipalidade, e assim a gente consegue ajudar o município a estar avançando nessas áreas, porque é importante quando se depara com as situações que são críticas em relação à regularização fundiária do nosso município.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei número 42/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 43.
Questão de ordem, o projeto de lei número 43/2016, que declara a área que menciona do patrimônio municipal da Zona Especial de Interesse Social para fins de regularização fundiária urbana e autoriza a desafetação, sua alienação e da outras providências, foi solicitado sua retirada através do ofício número 138/2016, desta data. Portanto, está afirmado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, Hermes Lourenço Bergamin, e esse projeto, então, deixa de tramitar até que sejam regularizadas as irregularidades que foram encontradas, adequações, e volte a essa casa dentro de em breve. Então, dessa forma, nós temos também aqui a solicitação de retirada pela Comissão de Redação e Justiça, né? Solicitando a retirada também. Então, são duas solicitações de retirada a fim de que se faça as adequações necessárias. Portanto, deixo, então, de tramitar o número 43 por hora.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria só uma explicação por que o projeto de convênio com a Astraz não entrou em votação hoje, sendo que ele é necessário, que nós só temos até quinta-feira para aprovar esse projeto. Por ser ele se trata de um convênio.
Eu sei disso, vereador. Nós sabemos e nós vamos colocar em votação extraordinária e ele vai ser votado, não precisa se preocupar. O problema é que a vereadora Nádia é uma só. Ela está com 10 projetos para dar parecer sozinha, para ler tudo e dar os pareceres. Não deu tempo de fazer todos os pareceres.
Sim, tudo bem, mas ele foi lido segunda-feira. Foi feita a leitura dele.
Então, se o senhor achar que não precisa, então não se faz extraordinária. É isso que o senhor quer?
É questão das extraordinariamente por causa do prazo.
Então, o senhor não se preocupe, eu estou falando o senhor e assegurando que se o senhor ajudar, nós teremos essa possibilidade de aprovar, que é de nosso interesse também. Não queremos, de forma alguma, interromper ou atrapalhar o trabalho daquela associação que é exemplo no nosso município.
Não, não é questão. É questão dessa. Eu quero saber a explicação, por quê. Já que vai entrar, tudo bem.
Foi simplesmente por falta de tempo, vereador. Não, não foi por má vontade, tanto é que alguns a gente conseguiu ainda acudir. Hoje, que a vereadora, na correria, conseguiu terminar alguns pareceres. A parte da manhã, o senhor viu que ficou o tempo todo em reunião, né? Alguns não vieram, mas ela estava aqui o tempo todo debatendo e trabalhando. Então, não é fácil, não. Mas pode ficar tranquilo que, se os senhores nos ajudar, a gente irá votar e atender em tempo essa situação.
A questão de ajuda, nunca falhamos, sempre temos parceiro.
Por isso que eu estou contando e assegurando o senhor. Vamos prosseguir?
Apenas para a população ficar ciente do projeto 43, né, seria o projeto que tramitava a questão dos terrenos, né, que é o que vocês provavelmente estão aqui no aguardo. Então, por haver algumas falhas no projeto, né, a comissão enviou de volta para a prefeitura para fazer uma adequação e na próxima sessão, se der tempo, já vai estar votando ele novamente. Então, ele vai para a leitura. Então, ele foi retirado agora por uma próxima oportunidade.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Só para deixar mais acalentado o coração de cada um de vocês que está aqui hoje, este projeto é de suma relevância. A gente correu aqui, tem as comissões também que estão fazendo o seu papel. Então, o prefeito achou melhor estar retirando, fazendo as adequações que as comissões apontaram. E esse projeto, ele provavelmente estará aqui na próxima semana. E é um projeto que não é projeto político, é um projeto que vem abrigar principalmente essas pessoas que ganham até 3 salários mínimos e que passaram e estão passando, né, por um crivo da assistência social. Então, provavelmente, o projeto vai estar voltando para essa Casa de Leis na segunda-feira para ser lido e, provavelmente, talvez, né, Vani, eu não sei como é que vai funcionar, nós teremos que estar fazendo também algumas sessões extraordinárias, porque entra em recesso essa casa, né?
Discussão e votação única. Projeto do Decreto Legislativo número 2/2016. Autoria. Mesa diretora, concede licença a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, para tratar de assuntos de interesse particular. Discussão e votação.
Eu coloco o projeto de decreto legislativo número 2/2016 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade.
Indicação
em votação única.
Indicação número 186/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde e ao secretário municipal de administração e finanças, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de construir calçadas em frente ao PSF Rural antes de sua inauguração.
Eu coloco a indicação de número 186/2016 da vereadora Nadilei e outros em discussão.
Senhor presidente, o PSF Rural, ali na Avenida JK, ele está já nos últimos acabamentos ali para poder ser entregue ao município. Eu estive lá fazendo uma visita para ver como que estavam os andamentos lá, a finalização, e percebi que não foi construído o calçamento do meio-fio até a porta do PSF, né? Então, já que vai ser entregue um PSF pronto, que ele seja entregue também com o calçamento, né? A gente sabe que na época de chuva gera aquele incômodo todo, que já está no asfalto, sai do asfalto, pisa no barro para depois entrar para dentro do PSF. Então, a gente está pedindo aí para que seja, então, entregue já com o calçamento pronto.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 186/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 187/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Educação e Cultura e ao secretário municipal de Administração e Finanças, a necessidade, a oportunidade e conveniência de construir muro ou cerca delimitando a área da Casa do Artesão na Praça da Rodoviária.
Coloco a indicação de número 187/2016 da vereadora Nadilei e outros em discussão.
Então, também fui procurada aqui na casa pedindo socorro do pessoal ali da Casa do Artesão, né? Acho que todo mundo sabe, ali fica geralmente, né, aquelas pessoas, moradores de rua, e eles dormem ali na calçada ou ao derredor ali da Casa do Artesão, defecam, fazem xixi ali, o mau cheiro fica impregnado ali no local e inibe muito as pessoas de chegarem até a Casa do Artesão ali para comprar alguma coisa ou para conhecer já por conta. Infelizmente, né, essa é uma... um problema social que a gente tem no município, que a gente já fez de tudo para poder tentar sanar e resolver. Está aqui o Daniel do Ebenezer, que está sempre ajudando ali através do Ebenezer e da Casa de Passagem também. E a gente vê essa dificuldade aí, senhora presidente. Portanto, né, a gente está ofertando essa indicação para que seja ali feita uma cerca, um muro ali, né, onde eles possam fechar no entardecer, a hora que fecha as portas ali, e está delimitando uma área ali deles ali para que eles tenham mais segurança também.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 187/2016 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante o manifesto. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 188/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com qual para secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de encascalhamento e patrulhamento na estrada da comunidade São Luís, Boa Esperança e Nova Jerusalém, que se encontram em péssimas condições de trafegabilidade.
Eu coloco a indicação de número 188/2016 da vereadora Nadilei Soares e outros em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste neste momento. Essa indicação, esses dias eu tive ali no setor aeroporto, na comunidade de São Luís, Boa Esperança, por ali tudo, visitando alguns moradores por ali, e uma das reclamações que eles fizeram ali para a gente, até falei com a vereadora Nádia, falei com o vereador Sandro também, a respeito das estradas deles lá. Eles sabem que quase a maior parte ali em redor do nosso município já foi patrulhado esse ano, e lá ainda na máquina não foi lá ainda. Principalmente ali na comunidade de São Luís, indo aqui pelo aeroporto ali. Então, eles me pediram, a gente fizemos essa indicação em conjunto, e tenho certeza que ao chegar essa indicação ali na Secretaria de Obra, eles vão estar ali naquele setor, patrulhando e cascalhando ali esse setor.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 188/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 189/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Irineu Locatelli, a necessidade e oportunidade de retornar aos trabalhos na trilha do bosque.
Eu coloco a indicação de número 189/2016, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
Senhora presidente, a senhora poderia ler para mim a justificativa, que ela já explica tudo.
Ok. Justificativa. É uma grande necessidade que sejam retomados os trabalhos de manutenção na trilha do bosque ao lado do ginásio municipal, para que as escolas e centros de convivência desenvolvam seus trabalhos. Esse espaço é um laboratório natural, onde podem ser desenvolvidos trabalhos de botânica com estudos com os estudantes do nosso município, trazendo-os para mais perto da natureza. Sabendo de vossa preocupação com o bem-estar da população juinense, peço apoio nesta proposição.
É isso?
Okay, mais alguma coisa, vereadora?
Não, só para dizer que a gente está apresentando novamente isso daí, né? E agora a gente pensa que vai ser apreciada com carinho, né? Com outro secretário que está lá agora.
Ok. Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 189/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 190/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, concorre ao secretário municipal de educação, à secretária de educação Isabel Zaniolo, a necessidade, a oportunidade de fazer um sistema de drenagem de água da chuva no CI Luiz Felipe Martins Marques Luiz.
Coloco a indicação de número 190/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra a vereadora Salete.
Só para retificar aí, essa indicação é minha e do vereador Erickson, certo? Em loco a gente verificou essa necessidade, então estamos aí pleiteando junto essa indicação.
Mais alguma vereadora? Coloco então a indicação de número 190/2016 em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 191/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças, Valdoir Antônio Pezzini, a necessidade, a oportunidade da concessão de uma área de terras para ser utilizada pelos profissionais freteiros atualmente instalados frente à rodoviária no nosso município.
Coloco a indicação de número 191/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, a vereadora Salete.
Nós estivemos lá conversando com o pessoal, a gente vê as condições que eles estão ali. Então, o Poder Executivo muitas vezes mandou aqui para várias finalidades, para várias associações, e eles lá não receberam até agora nada. O mototáxi tem, né? O pessoal agora do táxi também tem, né? Todos os locais, e nós precisamos, de repente, definir um local. Não sei se ainda teremos tempo hábil antes das eleições, mas fica aqui a minha indicação, que quem sabe poderá ser feita e realizada depois das votações de 15 de outubro. Obrigada.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Sobre essa discussão, a gente discutiu desde o início da gestão, a gente já pontuou algumas áreas junto com o executivo, ali no fundo do DAIS, na esquina ali, né? Mas eles não interessaram no começo da discussão, não, o vereador Robson lembra bem disso. Aí a gente até coloquei uma sugestão ali na esquina ali do motocross aqui em cima da BR, né, onde não chegamos no consenso dessa discussão, poder estar passando por ele. Então, essa discussão, nós estamos com mais de três anos e meio essa discussão, né? A gente sabe que é de interesse, sim, da coletividade. Os freteiros, eles tinham uma área destinada para eles na época do Saguas, primeira gestão do Saguas, ali próximo ao Pascoaloto, naquela... lá do Pascoaloto, entre Pascoaloto e Atute, aquela área ali era para os friteiros e também para as pessoas que trabalham ali de chapeiros. Mas, através, dentro do município de Juína, há muito especulador imobiliário, foi comprado ali, entendeu? Atravessou, que ali era para a prefeitura ter requerido no começo. Na época do Altir, tinha um projeto ali para a construção de um barracão ali, né? Quando pensou que não... Os caras sabiam que essa área era uma área pública e eles correram dentro do Intermat e requeriu aquela área lá com preço de banana. Então, está uma ação hoje na Justiça tramitando, né, já tem mais de 5 anos essa ação tramitando para que realmente voltasse para os freteiros e para os chapeiros. Então, o município de Juína sofre muito com isso através desses especuladores imobiliários que acabam atravessando e atrapalhando todo o andamento e interesse coletividade.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 191/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 192/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças, Valdoir Antônio Pezzini, a necessidade, a oportunidade de reformar o espelho d'água no passo municipal ou aterramento para cultivo de um jardim.
Coloco a indicação de número 192/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 193/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, Agostinho Vespalês, a necessidade, a oportunidade de fazer reparo no telhado do prédio da Vigilância em Saúde, bem como adquirir um bebedouro, armário de arquivos, para suprir a necessidade da mesma.
Eu coloco a indicação de número 193/2016, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, em discussão. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Moção de aplauso número 8/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima e outros. Aplaude a servidora pública, agente penitenciária Maria de Fátima Oliveira, pelos 11 anos de trabalho no município de Juína.
Coloco a moção de aplauso número 8/2016, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima e outros, em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Eu gostaria que a senhora lesse, por favor, a justificativa aqui.
Ok, justificativa. A presente homenagem é fruto do reconhecimento desta Igreja Casa Legislativa, que valoriza todo o empenho dessa servidora pública no projeto de horta no Centro de Detenção Provisória desse município. Trabalho realizado com os reeducandos, cujo propósito é doar essas verduras futuramente para entidades beneficentes de nossa cidade. Sabemos da necessidade e importância desse projeto para esses detentos, como esforço dessa servidora que realiza para o trabalho, além de suas funções de agente penitenciária. É, pois, mais do que justo o nosso agradecimento a essa servidora por esse brilhante trabalho que vem desenvolvendo no Centro de Detenção Provisória de Juína. Expressamos dessa forma nossa homenagem a essa profissional, ressaltando e reconhecendo a importância do trabalho por ela executado na busca de melhor trabalhar a recuperação desses infratores. Diante do exposto, contamos com o apoio de todos na matéria e aprovação. Coloco, então, a moção de aplauso número 8/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a moção de aplauso 8/2016 por unanimidade. Explicações pessoais. Hoje vai dar. Geraldo Antônio Ferreira. O Geraldo vai falar? Depois vamos ver. Robson Amorim, Elzira Salete Bergamin. Mais alguém? Erickson Leandro de Oliveira, Sandro Cândido da Silva, Paulo Roberto Tiepo, Irene Delise Fonseca, Antônio Munhoz, Sanches. Vai? Ailton Barbosa, tu vai? Valdemar Teixeira Farias. Nadilei Teixeira Farias. E acabou. Nadilei. Teixeira Farias. Teixeira. Soares Teixeira, desculpa. Já coloquei junto com o Valdemar. Nadilei. Faltando alguém? Não. Daniel. Ok. 3. 3. 3 minutos. 2 minutos. Sem prorrogação. Vamos colocar 2 minutos, né? Sempre tem aquele chorãozinho. Então, vamos...
Vou falar, porque ia sobrar pouco tempo, né?
Então, iniciamos com o vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Sobrando, eu não usei os 10 minutos que eu tinha, eu concluí só um pouco, agora as explicações pessoais vou acabar concluir. Entendeu? Eu vou falar do projeto 43, senhor presidente. De vez em quando cai nessa casa aqui algum projeto de interesse da coletividade, para a gente discutir os projetos, a gente fica até triste a gente ver muita situação. Porque todo o parecer das comissões e do jurídico tem que ser após que terminar toda a discussão do projeto entre executivo e essa casa. Porque muitas vezes, quando a gente dá os parecer contrário, depois a gente vai discutir, né, fazer um reajuste em alguns itens do projeto, fica chato para a gente depois estar voltando atrás do parecer de novo, para que realmente poder dar outro parecer favorável, se isso for no consenso dos vereadores. Então, esse projeto 43, que a gente já acabamos de citar nessa casa, é um interesse da coletividade do município de Juína. Muitas pessoas estão esperando há muitos anos isso acontecer, mas infelizmente chegou no final dessa gestão, mas nós não estamos, igual eu falei, não estamos votando aqui por causa de vereador nem por causa do prefeito. Mas assim, nós estamos analisando com muito carinho esse projeto, todas as pessoas que vêm aqui para ouvir, a gente está analisando com muito carinho. A comissão que segurou foi a comissão minha, do Sandro e do Valdemar. As comissões ficou por último, nós damos os nossos parecer. Então, é interessante que todas as comissões, seja tanto da parte jurídica como das comissões, para que até o termo da discussão entre parlamento e executivo, para que nós não dá os parecer para atravessado na frente, para depois discutir. Não adianta eu dar um parecer contrário e entrar em pauta de discussão o projeto. Fica chato. Então, acho que é interessante, sim, a gente analisar com muito carinho esse projeto. Tem vários itens que todos os vereadores elencaram para que a gente chegue no consenso entre parlamento e executivo. Então, está retornando de novo esse projeto para que faça adequação cabível, que a parte jurídica também apontou alguns... E as comissões também apontou, então esse projeto vai voltar para essa casa para nós analisar de novo. Nós fizemos muitas reuniões, viu, pessoal? Deixar bem claro disso. Nós fizemos muitas reuniões aqui, foi discussão, bastante discutido, para chegar no consenso. Então, os vereadores estão de parabéns, estamos aqui sim, chegar no consenso para realmente isso, se for pauta ou não, se vai ser aprovado ou não, vai depender dos votos dessa casa. Então, demais, uma boa noite a todos. Vamos esperar esse projeto retornar para essa casa.
Com a palavra, vereador Robson.
Bom, excelentíssima presidente, demais colegas vereadores, público que ainda está aqui nos prestigiando. Eu só queria dizer aqui, tem uma pessoa também do CART aqui, né, que aguarda a votação do projeto, foi lido hoje. A partir da semana que vem vai começar a ser votado em 3 sessões. Tenho certeza que não haverá objeção nenhuma por parte dos vereadores. E dizer também que esse projeto em relação à venda dos lotes é uma necessidade. A gente sabe da demanda grande que tem no município de Juína. Inclusive, já era para ter vindo há muito mais tempo atrás, mas tudo bem, chegou agora. Mas, pela comissão de redação, na qual eu faço parte, a Nádia e o Paulão, também encontramos alguns fatores que, no futuro, poderiam vir a prejudicar a aprovação do projeto. E também em relação ao preço, que nós achamos que poderia ser um pouco menor. Então, tem algumas situações dentro do projeto que necessitava de adequações, e da forma que está, só traria prejuízo para quem fosse beneficiado. Em conversa com o executivo, em reunião, eles acharam por bem retirar o projeto, fazer as adequações necessárias para que o projeto retorne aqui para a Câmara, as comissões analisem novamente, e aí sim, eu tenho certeza que não havendo nenhum impedimento, o projeto será votado e cada vereador vai poder se manifestar a favor ou contra e dar a sua opinião e o seu voto. Então, quanto a isso aí, a gente está tranquilo, sabendo que a gente fez o nosso trabalho, porque se dá continuidade a um projeto que a gente sabe que tem alguma irregularidade, só vem a prejudicar no futuro e cabendo até denúncia no Ministério Público para que possa ser revertido a posição que foi dada aqui na Câmara. Então, é isso que eu queria passar e dizer também que a presença de vocês é fundamental. Se vocês, sinceramente, toda reunião viesse na Câmara, assistir sessões, ver como cada vereador se posiciona em relação a cada projeto, vocês trariam um benefício muito grande para a Câmara dos Vereadores de Juína. Obrigado a todos e tenham uma boa semana.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Só para complementar o que o Robson falou aqui, o projeto que veio de concessão do CART não vai ser ileso, ele vai estar sendo votado, não tem perigo de ser período eleitoral, porque a partir de 2 de julho agora já começa o período eleitoral. Então, ele vai estar tramitando nessa Casa de Leis, a partir de segunda-feira ele entra para a votação. Dizer também sobre o projeto 43, que foi retirado pelo Executivo, para que ele venha realmente redondinho aqui, que passe com esse diferencial que as comissões apontaram e que nós não façamos jamais nada que venha a ser ilegal e que venha a prejudicar o povo de Juína. É de suma relevância esse projeto, é um projeto que vem beneficiar praticamente 450 a 500 famílias, onde ele estará sendo vendido, esses lotes, eles não são doados, certo? E essas famílias, acredito que vai ter condições de estar comprando esses lotes com a dignidade de estar pagando por ele. São pessoas até 3 salários mínimos que estão cadastradas no CRAS e que está sendo, o CRAS está fazendo um trabalho magnífico, indo em loco, verificando para que não se cometa nenhuma injustiça, porque nós sabemos que dentro do nosso município, principalmente nos terrenos que são vendidos pelo Intermate aí, existe 3, 4 donos do mesmo lote. E existe também aqueles que usaram laranjas, né, para comprar os lotes, sendo que tem muita gente precisando daquele terreno para morar. Então, a gente acredita que a maioria dessas pessoas que vão ser contempladas terá condições, porque é um projeto que, pelo menos o primeiro que veio aqui, é de 30 anos para se pagar. Então, a pessoa vai ter tempo hábil para estar construindo também a sua casa. Só para finalizar, desejar uma feliz semana para todos, que Deus abençoe e que as comissões essa semana ou semana que vem analisem com carinho, principalmente esses terrenos que vêm a abrigar essas pessoas.
Com a palavra, vereador Erickson.
Tem que ser rápido aqui, 2 minutos. Mas, primeiramente, a Associação do CART também tem todo o nosso apoio aqui. Estaremos apoiando a concessão de uso do solo, com certeza. Em relação ao projeto do nosso executivo, do prefeito Hermes, que ele está colocando a mão em cima em relação aos terrenos, também tem nosso apoio. Tá? Reunimos bastante com o executivo, os vereadores da situação. E agora, se a população não estiver aqui presente, esse projeto não vai para frente, não. Tá? Então, se o povo não vir aqui cobrar, é mais anos e anos, terreno abandonado, vai sendo invadido ou doado aí a algumas entidades que nem cunho social tem. Então, peço à população que esteja presente nessas votações. Também quero parabenizar o nosso governador Pedro Taques e os 13 deputados que tiveram a coragem de também votar a RGA, apesar de ser parcelado, apesar das vaias dos sindicalistas lá em Cuiabá, mas votaram e vai ser aprovado. Lógico, parcelado, porque o Estado não tem condições de pagar de uma vez só, mas está tentando fazer algo. Nós somos o segundo Estado a pagar. Também quero parabenizar a Janilce Prange, que foi nomeada também aqui, chefe do Ciretran aqui do município de Juína. Então, parabéns para ela. Também quero parabenizar pelo dia de amanhã, dia 28 de junho, tá? O Dia Internacional do Orgulho LGBT. Parabéns pelo Dia Internacional. Não sou a favor da apologia, não sou a favor da discriminação, sou a favor do respeito à diversidade. É isso que eu defendo. Tá? E também quero pedir aos vereadores para a gente fazer algum trabalho junto ao Executivo, junto ao Conselho de Segurança, devido à onda de assaltos que está tendo aqui em Juína. Só na nossa rua, onde mora aí o túnel, que é uma rua pequena, teve já 2 assaltos. A mão armada. E a gente vê todo dia noticiário. Então, a população, as pessoas de bem, as associações, junto com a polícia, junto com o Conselho de Segurança, e nós, vereadores, temos que fazer alguma coisa para proteger o nosso cidadão. O demais, também, desejar uma feliz semana a todos. Obrigado.
Com a palavra, vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente. Eu quero aqui transmitir a toda a população, a sociedade, o nosso empenho em todas as matérias que são trazidas do Executivo para esta Casa. Em todos os momentos, em todos os assuntos, as comissões, eu como relator da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, sempre me empenhei ao máximo, também considero aqui o trabalho das demais comissões, que sempre se preocuparam em ater a todo o teor da matéria que são de responsabilidade do Legislativo estar acompanhando, e sempre com maior cuidado e carinho, porque nós estamos aqui para servir o município de Juína. Não estamos aqui para fazer divisão partidária e nem dividir a sociedade. Eu quero aqui me ater a essa palavra, porque o vereador Erickson está aqui comentando que, se não for pela pressão da sociedade, aqui não anda nada. Então, é só em relação a isso, a matéria que foi trazida a essa casa, se trata das casas de interesse social, que seria para atender as famílias carentes, e que nós, das comissões, eu em particular, pontuei alguns assuntos, a Comissão de Redação e Justiça também levantaram algumas situações de vícios ao projeto, à matéria, e que, posteriormente, o próprio Executivo acatou a essas situações e, portanto, retirou o projeto de votação para que seja analisado a fundo e dá ao entendimento conforme nós já passamos os nossos pareceres. Então, estamos aqui, contamos sempre com a presença da população aqui para apoiar, para ajudar, para discutir os assuntos. E tenho certeza que, senhor presidente, e dos nobres companheiros aqui, eu tenho certeza que muitos nunca negaram esse assunto ao debate. Eu não fujo de nenhum compromisso meu assumido como representante do povo. Em relação à defensoria, só agradecer o interesse da Câmara Municipal, juntamente com o Poder Executivo, que acatou essa decisão de dar apoio, em termos de parceria com a Defensoria Geral do Estado, para trazer e implantar aqui no nosso município, definitivamente, a Defensoria Pública, para atender a justiça gratuita àqueles que precisam. Quero desejar a todos uma boa noite, uma boa semana de trabalho para todos.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereador, o público nos prestigia. Eu vou falar referente ao projeto 43 também. Ô, Geraldo, eu discordo do senhor quando o senhor diz que as comissões têm que aguardar negociar com o prefeito. O prefeito tem que ter responsabilidade, juridicamente, de mandar o projeto para cá certo, de não mandar gato ensacado para a gente. Primeira parte. Segunda parte, Erickson, não adianta encher aqui e vir com pressão. Você está enganado, a gente tem medo de pressão, cara. Eu vou votar um negócio errado aqui? Não vou. Esse projeto 43, que é de venda de lote, é um estelionato eleitoral. Ele quer vender terreno no módulo 6 a R$40 mil cada um, para vocês pagarem 30, quase 35 anos. Faça um preço justo. Por que a Caixa avaliou esses terrenos para fazer casa popular a R$6 o metro quadrado, R$9 o metro quadrado? Eles avaliaram para vender para vocês a R$80. Então, ele não está ajudando ninguém, não. Então, não venha com pressão, com gracinha, não, que o projeto não passou ainda. Eu não ia falar desse projeto, porque ele foi tirar de pauta. Mas já que você está se colocando que os vereadores é contrário, o que eu sou contra, eu sou claro e me tomo posição. Não é, pode pôr 1.000 pessoas aqui dentro. Se eu for contra, eu voto contra e digo por quê. Quer achar ruim, eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer uma coisa errada, de forma nenhuma. Agora eu quero falar uma outra coisa, senhora presidente, se der tempo. É referente, eu fiz um levantamento, mais ou menos, de Brasnorte, Castanheira, Aripuanã e Juína, referente à emenda parlamentar, nesses 3 anos, quase 4 anos de mandato. Eu sempre quis narrar na banda esse dia atrás, eu falei que o prefeito é incompetente, agora eu vou falar por que é. Brasnorte conseguiu, nesses 3 anos, R$9 milhões de emenda parlamentar. Dinheiro de pouquinho de cada deputado, mas foi atrás. Castanheira, só uma bagatela de R$16 milhões. Aripuanã, então, você vê que Juína conseguiu 1 milhão e 900, ainda na verdade, esse que o prefeito conseguiu, uma emenda que o Robson foi atrás, foi do Lago da Garça que ele bateu em cima, senão nem isso teria. Então mostra que ele é incompetente, ele não tem bom relacionamento com ninguém, ele não ele vem aqui em reunião, as reuniões de projeto que vem aqui, ele vem atrapalhar a reunião. Você entendeu? Então, eu já falei para um assessor dele que quando tiver conversar sobre o projeto com o vereador, ele que não apareça aqui, porque ele bate na mesa e nós batemos também. Então, esse projeto, vereadora, é um projeto, é um estelionato eleitoral. Esse projeto, se ele passar aqui, ele é parado no MP, como o outro foi. São essas minhas palavras, senhora presidente. Desculpa do desabafo.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite, senhora vereadora Ivani. Em nome da presidente, cumprimento a mesa, cumprimento a todos presentes, cumprimento também e agradeço a imprensa presente. Eu quero começar aqui hoje falando sobre os agricultores de Terra Roxa. A gente hoje, o distrito, sim, veio pedindo para mim fazer um agradecimento a um repórter que está sempre no distrito, fazendo reportagem, incentivando e dando força para os agricultores. Esse repórter que vai lá é o Juvelino Jovem e o cinegrafista é o Lyson, né? Então, eles estão lá direto nos agricultores, apoiando os agricultores. Então, eles falaram assim, vereadora, fala lá com os na tribuna e agradece por Terra Roxa esse repórter Juvelino Jovem. Então, estou aqui agradecendo em nome do distrito pela força que eles estão dando lá ao nosso distrito. Quero aqui também falar sobre a SAMU. A SAMU, a gente está lá a 70 quilômetros aqui do município, que é um distrito, e a gente precisou da SAMU duas vezes em 15 dias agora. Então, a gente teve um atendimento nota 10 lá no distrito e a gente só tem que agradecer. Então, a família Niro agradece muito a enfermeira Elisiane pelo atendimento com seu pai, que se não fosse essa enfermeira, seu pai teria falecido. Então, ele manda nos agradecer aqui na tribuna essa enfermeira que foi lá com a SAMU e veio dando assistência no caminho inteiro pelo seu pai, né? Então, a família Niro agradece. Eu quero falar aqui também uma cobrança, né? Só estou agradecendo, então, uma cobrança à infraestrutura. O senhor Irineu, eu fiz uma indicação para ele pessoalmente, ele foi lá, atendeu, né? A gente atendeu dois bueiros essa semana, e a gente aqui agradece, que eu já fiz duas ou três, o Tuna também fez, o Sandro também fez, a indicação lá da linha F. Então, estão cobrando toda semana, então a gente cobra hoje aqui na tribuna o seu secretário da infraestrutura, seu Irineu, pela linha F. Senhora presidente, eu venci o meu tempo. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Tuna.
Senhora presidente, queria começar a minha fala também falando do projeto 43. Eu só vejo assim que o prefeito está vendendo uma ilusão para o pessoal, porque quem está aqui nessa casa de lei, e o Geraldinho também está aqui, o Valdemar, Paulão, sabe o tanto que demorou para o Altir legalizar Padre do Hilo e uma parte da Palmiteira. Quando ele começou a fazer esse projeto, os projetos de legalização, que é o mesmo que o prefeito está querendo fazer aqui, levou quase um ano para depois começar a fazer a licitação e para vender os terrenos. É diferente, mas vai se tornar a mesma coisa. Não adianta você querer falar não, porque lei é para o Pedro, é para o Paulo, é para o Mané, é para todos. Então, eu acho que você tem que ter um pouco mais de conhecimento para depois, quando você vir, se intermeter. Então, eu vejo assim, que ele está vendendo uma ilusão sem ter argumento nas mãos para poder fazer isso. Eu quero que você vai me falar o dia que o prefeito assinar um título por um inocente dessas pessoas que está aqui presente, que ele está esperando esse documento.
Vou mostrar então o nome das pessoas que têm cinco lotes.
De ordem, você não pode se... Pede uma parte se você... Não, pede uma parte se ele se conceder. Não tem, então...
Eu quero aqui elogiar o prefeito se... E acontecer isso, porque nem as matrizes desses terrenos estão no projeto.
nem as matriz. Então eu vejo assim, tem matrícula, tem uma matrícula, mas tem vários quadros que estão nesse projeto. Então eu vejo assim que é uma ilusão, que tomara que consiga fazer alguma coisa, porque a gente sabe que as pessoas que estão aqui, que precisam do terreno, é a pessoa que precisa se defender. Que precisa se defender do aluguel e ter sua casa aonde a pessoa morar. Então, eu vejo assim que a Câmara nunca foi contra, mas do jeito que veio o projeto aqui, é contra, porque nem desafetar a área, não desafetou, mandou o projeto aqui. Agora, teve que retirar o projeto para poder mandar um projeto desafetando a área para onde... para dar continuidade do projeto. Então, eu vejo assim que o assessor jurídico, o prefeito nesse ponto não tem culpa, o assessor jurídico está muito mal informado de mandar esses projetos sem conhecimento do nosso município. Senhora Presidente, eu queria agradecer aqui, ali na linha J foi feito um patrulhamento, e ali o pessoal, domingo na feira, me agradeceu por a gente ter feito aquela indicação e melhoria ali ali na linha J. E uma coisa ele cobrou, principalmente para a líder do prefeito, líder, que fizesse cascalhamento ali também, porque a gente sabe que ali tem alguns tops ali, que no tempo da chuva, se não põe a cascalho, vai ter dificuldade. Perdi um tempo com o Geraldinho. Só queria agradecer as pessoas que estão aqui, então, e desejar ao pessoal uma boa semana e até a próxima segunda-feira. Não, eu ia falar mesmo.
Oi. Com a palavra, vereador Ailton.
Senhora Presidente, a gente também quer falar desse projeto do 43, né, sobre essas vendas desses terrenos. E é um projeto que nós temos que analisar muito aqui nessa casa, porque a gente vê que esse projeto, ele é muito importante para o povo que não tem um lote, nem uma casa para morar. Então, é um projeto aí que a pessoa até 3 salários pode ser contemplado com esses terrenos, né? E hoje, só na assistente social, já tem cadastrada mais de 400 pessoas. E o problema de moradia é muito sério na nossa cidade. Então, nós temos de analisar bem esse projeto, que é um projeto de... Tem aí data de 40 mil, tem de 24, tem de 7 mil, tem de 15, 16. Então, tem para várias pessoas que achar que deve aí ser contemplado com essas datas, eles podem aí ser beneficiados e comprar o seu lote. Mas se a gente for analisar bem a crise que está no nosso Brasil hoje, hoje eu vejo na nossa cidade é gente mudando de casa em casa de aluguel, porque o povo não está conseguindo pagar o aluguel e tem muitas pessoas também reclamando que estão alugando as casas e não estão recebendo o aluguel. Então, eu acho que nós temos de olhar com muito carinho esse projeto e eu acho que não é um projeto do prefeito, é um projeto para as pessoas mais carentes. E aí eu acho que nós temos de estar aí junto e analisar e ver o que nós podemos fazer para essa população de Juína, para cada um ter sua casa para morar. Eu só quero também, presidente, agradecer ali o Daniel e o Índio, que estavam ali fazendo um patrulhamento na linha 4 e na linha F, com reabertura. E ficou muito bom o serviço que eles fizeram ali naquela região. Então, agradecer ao Peleta, ao prefeito e o Urineu Locatelli, que mandou os maquinários ali naquela região. E já foi ali feito até o assentamento do Valdemar ali. Aí as duas Zefinha, a linha G. E está continuando ali na linha F até ali na... Na linha F da Irene, que ali só 3F e ainda F da Irene, 4F tem ali. Então, estão de parabéns pelo serviço que foi realizado ali e a população ali está contente com os trabalhos da Secretaria de Obra. E aqui desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente, com o cumprimento dos demais novos companheiros vereadores, vereadora. Cumprimentar todo o público presente. Senhor presidente, eu quero aqui ressaltar que foi feita a entrega do trator para a Associação Astrage no dia 19. Até, vereador Robson, que eu tive uns dias antes uma preocupação, que teve companheiro aí dizendo que eu estava tentando desviar o trator lá do assentamento, sendo eu que batalhei para que isso acontecesse. E eu até desconheço isso aí. Todos sabem do empenho, o trabalho da gente. E dizer também o TerraSol, que é um projeto do INCRA, dos resfriadores para ser entregue ali também para os assentamentos. Foi feita as reuniões e pegou a certidão negativa essa semana. Nós tivemos reuniões na Central, na Astrage e na Nossa Senhora das Graças, pegando a certidão negativa para que possa assinar o convênio para fazer a entrega também dos 5 resfriadores àquelas associações. Senhor presidente, essas são as minhas palavras, só o esclarecimento, o vereador Robbins. E repetir que eu não sei por que disseram isso aí, se eu batalhei em busca para depois eu mesmo desviar o trator da associação. Essas são as minhas palavras, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Boa noite a todos. Cumprimentar de uma forma especial, em nome da minha amiga, dona Cleusa, a toda a sociedade LGBT presente aqui. A Ivanita me corrigindo, que é amiga dela também. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Parabéns. Amanhã estamos comemorando aí o Dia Internacional, né, do Orgulho Gay. E a gente agradece a presença de vocês nessa casa. Essa casa é a casa do povo. Tá certo? Sejam bem-vindos. E por falar em certidão negativa, Valdemar, vocês sabiam que o município está com 6 certidões inadimplentes no município? Talvez seja por isso, vereador Paulo Roberto Tchepo, que não venha convênios para cá. Não só pelo prefeito ser incomunicável, ser grosseiro, durão, arrogante, prepotente, que gosta de bater na mesa, de dar de dedo, né, de gritar em reuniões, de inibir as pessoas achando que todo mundo é igual a ele. Mas se ele acha que, como eu disse hoje na reunião, me retiro dessa reunião, se é para isso, eu não vim aqui para ser ofendida, para eu escutar gritos. Se o senhor sabe gritar, eu também sei. Se o senhor sabe bater na mesa, eu não sou de fazer isso, mas a gente aprende. Né? Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a tratar as pessoas de igual por igual. Se me dá respeito, vai ter respeito. Agora, se não me dá respeito, fica gritando na reunião, socando a mesa, querendo se aparecer, apontando de dedo. Para com isso. Nós somos seres humanos, a gente tem que se tratar uns aos outros com respeito. E quem se dá respeito, recebe respeito em troca. Então, senhora presidente, eu fiquei muito chateada hoje com aquela reunião onde estava presente aquele senhor prefeito. Me retirei da reunião. A discussão era sobre o projeto 43, cheio de vícios e de erros. Foi dado parecer contrário pelo assessor jurídico dessa casa e queria que nós aceitássemos os erros que veio de lá, goela abaixo? Não. Nós vamos corrigir. Vamos analisar, se tiver que analisar. Tanto que a nossa comissão também entrou aqui com um pedido para se retirar esse projeto de pauta, porque está cheio de vícios e erros. E o povo é menos favorecido, aquele que está lá na lista da assistência social, lutando para poder ganhar uma casinha e um terreninho, tem que ganhar conforme ele pode pagar e não querer sangrar o menor. Enquanto o empresário é concessão. Você sabe o que é concessão? É doar, é dar. O empresário doa, dá-se. Agora, para o pobre, vai cobrar de 7 a 47 mil reais? Não. A Comissão de Redação e Justiça foi contrária e, se preciso for, será novamente, porque o povo tem que ser tratado com respeito. Essas são minhas palavras, senhora presidente. No mais, desejo uma boa noite a todos vocês.
Bom, Daniel não quis falar, né? Eu gostaria de encerrar essa reunião dizendo para nossos amigos que hoje vieram se fazer presente aqui, pessoal do CART, que aguente aí que vai, o projeto vai tramitar na casa. É, que todos os cidadãos que estão aqui aguardando que os seus terrenos, de repente, sejam liberados, nós vamos fazer de acordo com o que diz a lei. Nada mais, nada menos. Sem paixão e sem cor partidária. De minha parte, eu acredito que da parte de todos os vereadores que estão aqui. Ninguém está aqui para prejudicar quem quer que seja, mas também nós não podemos ser omissos e deixar que seja aprovada nesta Casa de Leis é uma lei que vem amanhã ser denunciada ao Ministério Público e tornar tudo sem efeito e ainda entrar a gente como chacota que estamos fazendo as coisas erradas. É para isso que nós estamos aqui. Muito embora muitos da imprensa não saibam qual é o papel do vereador. A gente tem acompanhado algumas situações nas redes sociais de chacota, que dá nojo. Sinceramente, é vergonhoso a forma como estão sendo tratados os vereadores desse município, que são pessoas eleitas, que são autoridades. Infelizmente, existem comentários maldosos e eu não vou admitir que façam isso também com a nossa casa legislativa aqui. Então, os senhores que mexem com rede social, prestem muita atenção o que estão colocando, postando nessas redes. Assim como outros tipos de comentários descabidos que já foram veiculados a respeito dos homossexuais e outras discriminações, a gente não pode ficar a favor, não pode tolerar. Então, é necessário que cabe com isso, é necessário que se tenha o respeito, porque aqui é um poder constituído. E aquele que disser que nesta Casa de Leis existe irregularidade, vai ter que provar. Se tiver algum problema com o vereador A, B ou C, o problema vai ser com aquele vereador. Mas dentro da Casa de Leis, eu não vou admitir esse tipo de comentários. Então, amanhã mesmo, já vou chamar um cidadão que fez comentários, que postou lá e foi depois reproduzindo com outros. Então, esse cidadão vai explicar onde está o problema do Legislativo, desta Casa de Leis, que a gente tem zelado, tem defendido com unhas e dentes. Então, eu não acredito e não quero admitir que isso venha continuar acontecendo. E o respeito com a autoridade constituída que aqui está, eu acredito que é de bom senso de todos. Eu gostaria também de falar para a vereadora Salete, que eu não sei se ela olhou, já corrigiu, né? Demorou, mas corrigiu, isso aí é empresa... Poli Engenharia, demorou, nós cobramos porque não tinha os forros, mas agora já está corrigido. E a questão dos bombeiros também nós vamos estar...
Obrigada, presidente.
Não é para mim que agradece, é para todo mundo. Eu acho que a casa não é minha, é nossa, e eu acho que é a nossa obrigação zelar. Mas, infelizmente, eles tiveram dificuldade de encontrar para repor essas placas que têm que vir de fora e tal. Existe vazamento e umas situações para ser corrigidas, mas já foi corrigido. A questão do bombeiro, estamos providenciando o projeto. Ok? Também eu gostaria de cumprimentar mais uma vez a sociedade Fênix, né, LGBT, que amanhã, dia 28 de junho, né, é celebrado o Dia do Orgulho Gay, e também, não só no Brasil, mas em todos os países ao redor do mundo. Segundo dados do Portal do Brasil, em 2013 foram contabilizados 312 assassinatos, mortes, suicídios dessas pessoas. Então, é necessário a tolerância e que as pessoas aprendam a respeitar e conviver com os diferentes, sejam eles opção sexual que tenha uma cor que tenha, seja mulher, também o preconceito contra a mulher, religião, a intolerância contra as religiões também tem sido um agravante, a gente tem acompanhado, e eu acredito que quem segue o ensinamento que Jesus deixou, amai os outros como a ti mesmo, ninguém é melhor que ninguém. Então, quem tem esse ensinamento, que é o ensinamento que eu acredito que é o número um, não tem como fazer diferente. Tanto aqui no nosso papel de legisladores, servindo as outras pessoas, porque se nós fazemos aos outros aquilo que nós queremos que façam conosco. Portanto, é assim que eu gostaria de me despedir essa noite, desejando todos uma boa semana. Esperamos vocês na próxima sessão para se pronunciarem. No mais, que Deus nos acompanhe e que tenhamos uma boa semana. Eu solicito os vereadores que permaneçam aqui. Dou por encerrada a sessão.